Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, gente, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos em mais um Central Manhã. Aqui pela sua emissora, aí depois desses dias aí que tiramos para dar uma voltinha lá na nossa cidade, estamos de volta. Queremos agradecer ao companheiro Humberto, que ficou sozinho aí com o Carlos Jorge, mas hoje já estamos de volta aqui do Batente para levar as melhores informações do dia. E vamos começar o Central Manhã de hoje já trazendo essa informação lá direto da região limítrofe entre o estado do Maranhão e também o estado do Tocantins. É que a queda da ponte entre os dois estados completou um mês e os impactos na economia seguem afetando as pessoas naquela região e também as três pessoas seguem desaparecidas. Vamos também trazer informações da situação em que passa algumas cidades do Maranhão. Olha, as cidades do nosso estado decretam situação de emergência devido à estiagem. Alguns locais chovem, mas alguns locais ainda precisam da mão amiga lá do que vem do céu. Então, foi decretado esse estado de emergência. Também vamos trazer informações. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta amarelo de chuvas intensas para 58 cidades do Maranhão nesta quinta-feira. Olha, furtos da cidade de Balsas, uma nova referência dos ladrões, agora são os estepes, os pneus, aqueles pneus de socorros que ficam nos veículos. Agora estão encontrando essa nova modalidade para praticar crimes. Também vamos trazer informações direto lá da capital federal. Ministro, olha isso, aqui do nosso estado, o ministro-chefe da Casa Civil, lá da capital federal, ministro-chefe da Casa Civil, diz que queda, ele espera que queda dos preços dos alimentos possa acontecer. Olha, está precisando muitas coisas caras, principalmente itens básicos da nossa alimentação. E teremos ainda a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão. Você já sabe que todas as quintas-feiras teremos aí diretamente lá do nosso estúdio avançado, que fica no centro histórico da nossa capital, a entrevista exclusiva do governador Carlos Brandão com nossa equipe. Claro, o nosso companheiro de bancada, Humberto Fernandes, estará daqui a pouco trazendo todas essas informações, falando com o governador a respeito de últimas inaugurações que aconteceram e também novas ações do governo do estado. Então, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira. Hoje já são 23 de janeiro do ano de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado. Você está convidado a estar conosco no resumão das principais informações do dia. Contamos com você.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã de você, aqui todos os dias, você já sabe, temos um encontro marcado para trazer as principais informações do dia, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Queremos aproveitar agradecer, na verdade, as pessoas que participam com a gente. O nosso repórter Carlos Roger, que não pôde participar hoje com a gente, mas já está mandando aqui a sua mensagem. Ele diz bom dia a todos. Vamos de notícias. Temos também o Elivaldo Ramos, também o nosso repórter lá daquela região de Tutóia. Ele diz bom dia, meu amigo, bom dia a todos e um bom dia também ao nosso querido Maranhão, em nossa terra de encantos. Aqui o Elivaldo Ramos participando com a gente. O povo também lá da Rádio Tarumã, 87,9 FM, ele diz bom dia, mais um dia abençoado com muita notícias. Aí que as pessoas já participando com a gente. E você, onde quer que você esteja nos acompanhando, você já pode mandar a sua participação. Para isso, basta você ir ao YouTube, procurar por Central de Notícias Brasil e você fazer aquele comentário lá no chat, que será sempre um prazer muito grande tê-lo ou tê-la aqui como os nossos teleouvintes. Mas vamos começar o jornal de hoje a trazer essa informação lá da região de Estreito. Olha, o desabamento da ponte, você sabe, aconteceu no dia 22 de janeiro, aliás, de dezembro, completou um mês no dia de ontem, e ainda a população daquelas duas cidades, tanto Aguianópolis como também Estreito, ainda sentem os impactos causados devido à queda da ponte. Há mais de um mês, desde então, a população tem sofrido alguns problemas. E, além desses impactos, o mais triste ainda, que três pessoas ainda seguem desaparecidas. Por mais que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, venham realizando trabalhos intensos, mas essas três pessoas ainda não foram localizadas. Inclusive, já nas últimas horas, nos últimos dias, algumas empresas começaram a realizar alguns furos nas estruturas para que sejam colocados explosivos. Então, a tendência é que nos próximos dias, todo aquele resto de ponte que ficou seja demolido para que possa começar a construção do novo equipamento público, que tem causado muitos transtornos naquela população. Segundo a Associação Comercial lá de Estreito, 70%, olha só, gente, 70% das empresas da região sobreviviam das atividades relacionadas ao uso do transporte rodoviário. Ou seja, empresários já estão somando prejuízos e também há registros até mesmo de demissões. Claro, o comércio deixou de vender, até porque a mercadoria está tendo dificuldade de chegar, então houve essa queda na venda, então com isso os empresários são obrigados a realizar demissões. E para quem que sobra? Sobra para o pai de família, que depende daquela renda, muitas das vezes é a única renda que a família possui. Então, por isso que tem que ser tomado uma providência o mais rápido possível. Então, enquanto não há meios de transporte por terra, a população se arrisca em embarcações, como você que está acompanhando através do Central de Notícias Brasil, nosso canal no YouTube e também nas televisões, dá para você ver como aquela população está sobrevivendo. Essa é uma das lanchas que realiza o transporte daquela região. Algumas máquinas já trabalham no entorno para que possa ser regularizado, ser colocada em prática toda aquela estratégia do DENIT para que possa fazer travessia em outra região, mas o fato é que aquela população vem sofrendo bastante com os impactos. Então, sobre a retirada dos materiais agrotóxicos, aqueles defensivos que caíram no leito do rio, então a maioria deles são inclusive ácidos sulfúricos que ainda estão no fundo do rio. Então, a empresa que é a responsável pelos produtos contrataram outras empresas especializadas nessa área de produtos perigosos para coordenar as ações de retirada. Então, é um trabalho árduo, um trabalho que já acontece há quase um mês, e quem está sofrendo de fato é aquela população. Quem mais sofre, na verdade, os impactos são as pessoas que estão nas duas cidades, tanto Aguianópolis do lado Tocantins, como também Estreito do lado do Maranhão. Mas o fato é que atinge toda aquela região do entorno. Ontem, inclusive, eu acompanhei uma entrevista de um comerciante lá da área de restaurante que fica naquela região, e o que ele falava é que estaria muito preocupado, até porque a informação que temos aqui é que aquelas pessoas que moram, que comercializam naquela região, devem receber informações nas próximas horas da Marinha, para que possam deixar os locais, porque aquele restante da ponte que ficou deve ser colocado os explosivos para que seja demolido, e assim se iniciar um novo trabalho para a construção de uma nova ponte. Mas o fato é que tem deixado muitos problemas naquela região. Mas agora vamos falar de chuva, gente. Chuva, pois é que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem um alerta amarelo de chuvas intensas para o Maranhão. Olha, de acordo com o órgão, o alerta de perigo potencial vai atingir cerca de 58 municípios, ou seja, praticamente um terço de todos os municípios do estado do Maranhão. Então, esse alerta tem validade até às 10 horas desta quinta-feira. Algumas cidades acredita-se que já estejam chovendo, mas é preciso que você fique bastante em alerta. A previsão do IMET aponta ainda que pode chover entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros durante todo o dia, de 20 a 30 por hora ou até 50 milímetros durante todo todo o dia. Isso para toda essa região que compreende os 58 municípios. Então, é preciso você ficar em estado de alerta. Aqueles cuidados você já sabe. É preciso não ficar debaixo de árvore, se possível, ficar dentro das residências ou até mesmo dentro dos veículos, que segundo as autoridades seria o lugar mais seguro para que as pessoas possam ficar durante esse período chuvoso, principalmente no momento daquelas chuvas fortes e também de raios. Agora vamos com o repórter, o Edivaldo Oliveira, que chega para participar com a gente. É que o governo trabalha na redução dos impactos em todo o estado, principalmente na Grande Ilha. Vamos acompanhar.
Com o impacto das primeiras chuvas fortes no Maranhão, o governo do estado, através da Sinfra, está atuando na prevenção para reduzir danos à população. Os trabalhos na Grande Ilha, no momento, estão concentrados principalmente na recuperação de vias. De acordo com o secretário Aparício Bandeira, além do trabalho nas vias, o governo montou uma força-tarefa que está monitorando as chuvas em todo o estado.
Então, há cerca de uma semana atrás, principalmente de segunda para terça da semana passada, onde tivemos cerca de 10, 12 horas de chuvas ininterruptas. E caiu um volume pluviométrico, nunca tinha se visto nos últimos 30 anos. Há quem diga que conseguimos até cerca de 280 milímetros. Com isso, se afetou de forma até assim, de forma acentuada, as rodovias e as pontes da Grande Ilha, que é de sob a responsabilidade do governo do estado. Então, logo as chuvas cessaram, o governador, juntamente com o governador, fizemos visita em loco, quando detectamos vários problemas nas rodovias e nas pontes e nas passagens de águas que ficam na periferia de São Luís. O governador determinou imediatamente que nós fizéssemos serviço de contenção, fizéssemos serviço de limpeza e recuperações de pontes e das rodovias MAs que cortam a ilha de São Luís. E assim foi feito. A gente está atento, nós temos duas empresas grandes nas regionais da ilha de São Luís, trabalhando. Quando a chuva está muito intensa, que às vezes nós temos problema na rodovia, imediatamente, na mesma hora, a gente não pode intervir. Mas assim que a chuva diminui um pouco, como aconteceu na litorânea, onde teve queda de barreiras, imediatamente a gente chegou, limpou, conteve. Portanto, a gente está atento, nós temos aqui uma equipe muito, muito eficiente que acompanha dia e noite a situação, não só da ilha. Toda a chuva não foi só na ilha de São Luís, a chuva abrangeu todo o estado do Maranhão e nós tivemos problemas em todo o estado do Maranhão. Mas já estamos resolvendo, tranquilizando a população.
Ok, muito obrigado então ao Edivaldo Oliveira trazendo essas informações, principalmente essa entrevista com o secretário da Sinfra, Secretaria Estadual de Infraestrutura, o Aparício Bandeira, falando dessas ações realizadas pelo governo do estado para minimizar esses impactos. A gente sabe que a gente mora num estado que tem 6 meses de estiagem e também 6 meses de chuva. Então, durante o período chuvoso, é preciso ter a atenção redobrada. Mas por falar ainda em situação de emergência, olha, gente, 14 cidades do Maranhão decretaram situação de emergência. Algumas cidades estão chovendo bastante, enquanto outras ainda sofrem com o período de estiagem. Então, o Ministério da Integração e o Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência das cidades maranhenses de Codó, olha só, Codó e Matinha, que estão afetadas pela estiagem. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União. Então, com mais essas duas cidades, esse número já chegou a 14. Agora as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações da defesa civil, como compra de cestas básicas, também água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, assim como kits de limpeza de residência, higiene pessoal, dormitório, entre outros. Então, à medida em que é decretado esse estado de emergência, essas prefeituras podem realizar essas compras sem que tenha que passar pelo processo de licitação. Porque você já sabe, como se trata de uma coisa pública, quando se passa de 10 mil reais até 10 mil reais, pode ter essa dispensa de licitação. Mas a partir de 10 mil reais, aí tem que recorrer a todo o processo licitatório, que inclusive é muito burocrático ainda no país. Mas agora, com a medida que é decretado esse estado de emergência, então essas instituições, essas prefeituras podem realizar essas compras. Eu lembro que, ultimamente, a cidade de Santa Helena era uma das que tinha decretado situação de emergência justamente devido ao período de estiagem. Mas agora, com Codó e também a cidade de Matinho, então esse número já chega a 14. Vamos ter aqui um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã pela sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham em todo o estado e também em outros estados da federação. Aqui participa com a gente o Joilson Rodrigues. Ele diz bom dia, mas não disse de onde está nos acompanhando. O Elivaldo Ramos, novamente, lá na região do Tutóia, diz bom dia, Jauber. Bom dia para você também, Elivaldo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Faz tempo que você não participa, viu? Tem mais aqui com a gente aqui o Hudson. Participou ontem? Ah, tá, porque ontem eu estava ausente. Aqui o Hudson Pereira, também participando com a gente. O William Coelho, esse aqui é o nosso repórter de esporte. Daqui a pouco deve estar com a gente no Central Esportes. Tem mais aqui participando com a gente, rapaz. Márcio Calvé, ele diz uma ótima quarta-feira a todos. Aqui a nova Rádio Bacabeira, também em conexão. Aí o William, novamente aqui participando com a gente. Ele disse que está participando da Rádio Cidade FM 106.3, lá de Capinzal do Norte. Magnífica quarta-feira. Hoje é quinta-feira, que eu li errado. Também o Luzimar Fernandes, que está em qualquer parte da região metropolitana, nos acompanhando e também participando com a gente. Olha, agora vamos até a região de Balsas. É que lá naquela cidade, uma nova referência uma nova prática acabou virando referência para os bandidos. Agora, desta vez, são os estepes. Naquela época, no interior, se chamava pneu de socorro. Agora é estepe. Então, eles estão aproveitando para furtar. Vamos acompanhar na reportagem do Antônio Marques.
Olá, Alberto, Jalbe Pereira e todos da Central de Notícias Brasil. Vou trazer uma matéria sobre furto de estepe que está sendo recorrente aqui na nossa cidade. Vem acontecendo vários casos nos bairros São Félix, no centro da cidade, como mostra as imagens de câmeras de monitoramento. O homem chega, observa o carro na garagem, retira alguns objetos de dentro da caminhonete e abre a porta traseira e leva o estepe. Em outra imagem, dois homens passam em uma moto e observam um carro e voltam para levar o estepe. Eles desistem e fogem ao perceber que estão sendo observados. A polícia trabalha para identificar os indivíduos.
Em relação aos furtos, né, a gente tem até conduzido algumas pessoas, né, para a delegacia, né, dada a resposta e recuperado bens. Né, e a polícia militar ela conta com a contribuição da população com as informações. Né, e muitas pessoas elas têm ajudado a gente nesse sentido. Infelizmente, a gente, nossas ocorrências aqui de furtos, muitos deles, né, esse produto do furto ele é encontrado na casa de cidadãos de bem. Né, cidadãos de bem. Então a gente pede que a população nos ajude também no sentido, né, de não comprar, né, ou não adquirir algum material que seja produto de furto ou então de procedência duvidosa. Porque no final, né, quem está na receptação também vai responder criminalmente.
Olá, Alberto, Jalbe Pereira.
Ok, muito obrigado, Antônio Marques, aí trazendo essas informações. Olha, uma coisa que o policial falou muito correta. É necessário que as pessoas de bens também não entrem nessas ondas. Por quê? Porque o receptador, por exemplo, ele é punido, ele é punível das sanções tanto quanto as pessoas que roubam. Então é necessário que as pessoas tenham consciência. Se aquilo ali você percebe que é um produto que é um produto de origem lícita, então não entre nessa, porque você pode ter muitos problemas. Olha, eu conheci uma situação, eu acabei presenciando uma situação de um cidadão que comprou uns pneus roubados. Sabe onde ele foi parar? Ele foi parar lá em Pedrinhas. E por incrível que pareça, naquela oportunidade, ele acabou sendo vítima daqueles problemas que aconteciam lá na penitenciária de Pedrinhas, que todos já sabem, ali na, por volta dos anos 2013-2014. Então é necessário que você realmente se conscientize disso. Se tem alguém vendendo uma mercadoria que esteja até com preço abaixo do mercado, então é necessário que você fique bastante esperto para você também não parar atrás das grades. E ainda falando aqui, trazendo informações policiais, olha, gente, bandidos fazem arrastão em uma loja de roupas. Esse caso aconteceu no Maranhão Novo, na capital maranhense. Então você que nos acompanha através da Central de Notícias Brasil, olha só, o carro preto parado, tem uma pessoa que fica aguardando, inclusive até ali com o porta-malas aberto, enquanto duas pessoas fazem um verdadeiro arrastão nessa loja de roupas. A moça, por exemplo, viu ali com os braços cheios de roupa, enquanto outra pessoa também participava da ação criminosa. O que eles talvez não sabiam é que estavam sendo gravados, estavam sendo filmados com câmeras de segurança do local. Então, sabe o que vai acontecer depois? Eles serão reconhecidos, serão identificados e certamente irão parar detrás das grades. Tem como congelar a imagem aí, James? Só para poder aparecer mais aí a face dos mesmos? Ó, inclusive um deles está com a cabeça amarrada. Os dois estão com a cabeça amarrada. Na verdade, não é mulher, não. São três homens. Um fica com o porta-malas aberto e os outros fazem um verdadeiro arrastão nessa loja. Coitado aí do proprietário ou da proprietária, que deve ter muitos problemas para poder tentar recuperar toda essa mercadoria ou então ter que pagar os seus fornecedores. Muito complicada, portanto, essa situação, mas sem dúvida a polícia já deve estar trabalhando para trazer mais uma solução. Sabemos que as polícias, as forças de segurança do Estado, vêm trabalhando de forma incansável, mas é incrível o quanto o número de roubos tem aumentado. Parece que a maioria das pessoas estão mesmo destinadas a roubar, querem dinheiro fácil, mas quando menos imaginar, a casa vai cair e elas vão parar atrás das grades, sem dúvida. Mas agora vamos até a capital federal com Adilson Souza. Adilson, muito bom dia para você. Aí, primeiramente, queria saber como é que está o clima aí na capital federal. Está chovendo? Tem previsão de chuva? Porque aqui já são 58 cidades que têm previsão para esta quinta-feira. 58 cidades com previsão de chuva e duas estados de emergência por causa da estiagem. Em qual dessas a capital federal se enquadra hoje, Adilson? Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Jair Pérez. É tempo nublado aqui em Brasília, né? Tem tempo que está chovendo, tem tempo que tem sol. Mas, na verdade, a previsão aqui é de chuva. Só que como fica nublado, aí passa rápido uma nuvem e depois aparece um solzinho. A região do Cerrado tem sofrido também com fortes chuvas por aqui, viu? No Distrito Federal, Humberto, aqui cidades de Ceilândia, Taguatinga, muitas ruas alagadas, problemas de drenagem aqui é muito forte. Lembrando que no país inteiro, só São Paulo tem 20% do serviço de tratamento de esgoto com a questão do saneamento. Imagina as cidades do Maranhão, né, que não tem nem 1%.
Pois, então isso infelizmente
é um problema nacional.
Infelizmente. Mas, grande Adilson, Humberto está, só lembrando que o Humberto está no estúdio avançado da Central de Notícias no centro da capital maranhense e daqui a pouco deve participar em mais uma entrevista coletiva com o governador Carlos Brandão. Mas Adilson, que história é essa aí? Quer dizer que os partidos do Centrão estão com cargos no governo e mesmo assim não cravam apoio para o governo? Que história é essa? O que é que está acontecendo?
Essa foi um dos destaques da reunião ministerial que o presidente Lula tentou deixou claro para todos os ministros que participam de partidos do Centrão que estão dentro do governo e pediu que eles encaminhassem um tipo de informação direta para o presidente dos partidos, dizendo que ou o partido sinaliza apoiar diretamente o governo com todas as forças dentro do Congresso para todos os projetos ou alguma mudança deverá acontecer. Até porque tem ministros de partidos do Centrão que estão ali por uma questão de convite e o partido liberou, mas o partido automaticamente não comunga com todas as votações do governo. Por isso, o Centrão é a grande sacada das votações. Então, por isso, o presidente Lula está precisando somar forças, até porque surgiu ontem, o Jauber, né, mais uma grande tuitagem, né, o que está no X é o que a população começa a ver em sua maioria. Daí surgiu a questão do impeachment. Você está sabendo que agora a oposição está querendo pedir o impeachment do Lula com mais um motivo que ainda não foi aprovado? Pois é, o Tribunal de Contas da União condenou, Jalber, o repasse do recurso para o programa Pé de Meia, que é um projeto educativo que vem beneficiando milhares de alunos da rede estadual, onde aqueles alunos do ensino médio têm um recurso mensal de R$200, ao final do ano tem lá R$9.000 para ele sacar, se não sacar R$200 mensalmente. Então é uma ajuda, um incentivo para aquele aluno. E esse recurso, ele foi tirado de dois fundos, né, segundo o Tribunal de Contas da União, de forma irregular. Ele tem participação privada, esses fundos, que é a possibilidade de, talvez, o governo providenciar, dar um jeito. É isso que eles estão pedindo. Na verdade, é o Fundo Garantidor de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Segundo o Tribunal de Contas da União, parte desse recurso tem de origem privada e, por isso, o governo federal deveria providenciar de informar de onde sairia esse dinheiro. Então, está bloqueado o recurso do Pé de Meia, deverá prejudicar milhares de alunos da rede do ensino médio. E essa informação foi já replicada no tribunal, no Twitter, por bolsonaristas, pela oposição, dizendo que esse é um tradicional, é uma tradicional pedalada. Lembrando que a Dilma foi inocentada porque a pedalada não aconteceu logo depois do impeachment dela, que eles foram descobrir. E agora eles querem, por força, colocar no Twitter dizendo que vem aí um impeachment. Só que para isso, o impeachment aconteça, tem que ter uma votação. É claro que a maioria é da oposição. É uma queda de braço que vai acontecer dentro do Congresso agora, nesse próximo semestre. Só que o governo já recorreu pela Controladoria Geral da União, pela AGU também, a Advocacia Geral da União, dizendo que não é nenhuma infração. Simplesmente estão pedindo que o Tribunal de Contas dê um prazo maior para que o governo providencie um local para informar qual o local vai sair o dinheiro para o Pé de Meia. Eles realmente reconheceram que é um dinheiro de um fundo que poderia causar algum tipo de problema, só que na visão do governo, não está havendo corrupção e não está havendo roubo. Ninguém está construindo triplex, ninguém está construindo chácara, ninguém está morando em nenhum tipo de propriedade privada e simplesmente o dinheiro está indo para a mão do povo, como também que se espera que seja atendido dentro do Congresso. Então, é uma queda de braço, vai acontecer muitas discussões, já está explodindo como o segundo maior assunto do Twitter, a questão do impeachment do presidente Lula, que vai ser agora duramente rebatido. Lembrando que o governo está pedindo 120 dias para que o dinheiro seja desbloqueado através de um entendimento e que eles possam apresentar uma forma de mostrar à Controladoria Geral da União de onde vai sair o dinheiro, que eles vão continuar pagando esse projeto importante, que é de incentivo educacional ao Pé de Meia. É uma queda de braço, viu, Jalber?
Ok, muito obrigado ao grande Adilson Souza, participando diretamente lá da Capital Federal. Vamos ficar na torcida para que, viu, Adilson, para que tudo dê certo e que não podemos passar por mais uma situação como essa, porque o impeachment não é bom, eu não vejo bom como país. Por quê? Porque tem que ter toda essa transição até o novo governo chegar para tomar pé do que está acontecendo, enfim. Isso aí não é bom para ninguém. Então, o que acontece, vamos torcer para que... Pois não? Para que tudo dê certo.
Para informar que uma notícia muito boa, Jalbo, uma notícia muito boa que também o Twitter não replicou até o momento, é a questão do dólar. O dólar caiu para 5,93. Então, já caiu o dólar e ninguém lembra. Então, o motivo era outro, não era a corrupção, não era o problema de gestão do governo. Agora sim, a Bolsa começou a entender e na internet alguém está dizendo, muita gente dizendo que foi porque o Trump chegou nos Estados Unidos para modificar as coisas. Na verdade, o Trump está aumentando imposto por lá. E aqui a gente sabe que tem muita notícia para a gente trazer. Só para detalhar aqui, o último detalhe aqui é com relação ao próprio presidente Bolsonaro. Ele deu uma entrevista ontem dizendo que ele está sonhando com a Polícia Federal na casa dele quase todo dia e ele não está dormindo direito. É também uma informação que está nos tops do X. E para encerrar, a informação é de que a deputada Érica Hilton continua num processo, entrou na justiça pela Polícia Federal para descobrir quem está ameaçando ela depois que ela rebateu aquelas críticas da fake news sobre a taxação do PIX. Informando ainda, já para encerrar a última notícia, vê aí mais uma plenária das rádios comunitárias nacional, que acontecerá aqui em Brasília no dia 19 de março. É um aviso que a gente vai trazer constantemente aqui para também reforçar esse convite para os companheiros, amigos das rádios comunitárias que desejarem participar dessa plenária e começar a se preparar para o mês de março, essa grande plenária dessa movimentação de comunicação popular democrática que Abraço Brasil organiza, será aqui no dia 18, 19 de março de 2025. Eu fico por aqui, de Brasília, Adilson Souza, eu volto com você, Jalva Pereira.
Ok, muito obrigado, Adilson Souza, amanhã você volta com outras informações aqui no seu Central Manhã. Agora o que se pergunta é o seguinte, se de fato Bolsonaro não está dormindo, se está sonhando com a Polícia Federal, por quê? Se você não, quem não deve, não teme. Se você está temendo, o que vai acontecer? Você está devendo? Enfim, difícil, né? Mas agora vamos direto para a região dos Lagos, com o repórter Queiroz. Queiroz já está com a gente. Está em Lago da Pedra, né, Queiroz? Bom dia para você.
Bom dia. Estou em Vitorino Freire, meu amigo.
Cada dia num lugar diferente, né? Teve um dia que você estava em Presidente Juscelino, outra hora você está em Lago da Pedra. Em si, você é o repórter nômade, poderia ser?
Tem que ser. Tem que andar em toda a região para poder trazer notícia.
Isso é bom.
Rapidamente eu quero mostrar para você uns vídeos que chegaram agora pela manhã do povoado Maria Preta em Lago da Pedra, que ontem, agora nessa chuva da madrugada, caiu pela primeira vez na história gelo, granizo. Olha só os vídeos. Muito, muito gelo aí caindo, o pessoal assustado. Depois você pode ouvir em off o pessoal falando que nunca tinha visto isso. Isso aconteceu de ontem para hoje, povoado Maria Preta em Lago da Pedra, tá? Com essa chuva. É forte, viu? É forte. Pela primeira vez aí, chuva, pessoal, muito assustado.
É gelo. Olha. É gelo, meu filho.
É gelo, tá aqui.
Rapaz. É gelo, meu filho. E agora granizo.
Para quem pensava que só chovia gelo na região sul do estado, se enganou, né, Queiroz?
Se enganou. Isso aconteceu pela primeira vez, viu? Em toda a história foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu quero pedir desculpa aí ao James e ao pessoal da edição, que está muito claro aqui, é porque está nublado e não tive posição aqui na rua que desse uma imagem menos clara, viu? Vocês me perdoem aí.
Não, mas tá bom,
tá bom.
Também
pro Zé Rodrigues.
Importante a notícia, viu?
Lago da Pedra. É verdade. Olha só, um trabalho político bem feito de um prefeito e vereador, ele traz frutos. E Vitorino Freire, a prefeita Luana, que foi a ex-prefeita, deixou um trabalho tão bem feito que o seu sucessor, o Fogoió, já começou o ano agora, já no início do mandato, nos primeiros 15, 20 dias, inaugurando obra, inaugurou uma quadra poliesportiva aqui num povoado, isso mesmo. Olha só como foi essa inauguração.
Um dia marcante para a comunidade do povoado Serra do Jerônimo e Vitorino Freire, com a inauguração do novo ginásio poliesportivo Raimundo Carlos Souza Salazar, que traz mais conforto e estrutura para os jovens atletas e cidadãos. É um grande passo para o desenvolvimento do esporte e lazer no município. A cerimônia foi um momento de celebração e esperança para todos.
Esse espaço moderno e acessível permitirá a realização de competições e de várias outras atividades para a comunidade.
Aqui nunca tinha acontecido, né? E agora depois que fizeram, muito bom pro pessoal aqui do da Serra do Jerônimo, Camucá, Boa Esperança e dos todos os interiores aqui ao redor. É uma obra muito importante para todos nós.
O prefeito de Vitorino Freire, Fogoió, e a vice Gabi ressaltaram a importância de um ambiente que incentive a prática esportiva e o convívio social. Destacando ainda que a cidade está cada vez mais preparada para receber grandes eventos e também para proporcionar aos seus cidadãos espaços adequados para o desenvolvimento físico e mental.
Pois é, muito importante essa inauguração dessa quadra do esporte, que é emenda do nosso deputado Juscelino, ministro da Comunicação. É a primeira obra que eu estou inaugurando, estou muito feliz, alegre, dessa região, né? Que esporte é vida, é saúde.
Começamos com o pé direito, na verdade, né, com muita honra estar inaugurando um ginásio desse porte num povoado tão importante que é a Serra do Jerônimo. Ginásio esse, obra essa idealizada por nossa grande ex-prefeita, e eu falo isso com muita honra, porque Fogoió e eu não iniciamos a gestão agora, estamos há 8 anos trabalhando por Vitorino Freire ao lado dela, Então esse grande fruto é motivo de muito orgulho, eu tenho certeza que é só o primeiro de muitos que a gente colherá.
Uma quadra que nem essa melhora demais o futebol aqui na região do exterior, né? É um privilégio ter um acesso com essa quadra aqui. Há muito tempo não tem uma quadra aqui no interior. E aí, é só agradecer mesmo a Luana e o prefeito Fagoyal.
E aí, Queiroz, dá pra você se arriscar aí, jogar uma bolinha também, ou não? Ô Queiroz. Tivemos um problema aí com o sinal do Queiroz, mas deu para acompanhar perfeitamente mais uma obra que acontece lá na cidade de Vitorino Freire, desta vez com o novo prefeito, o Fogoió. Esse com certeza não teve problemas aí de calamidade financeira, que aconteceu já em outras cidades do Maranhão. Vamos ter aqui um rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã pela sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã aqui pela sua emissora. Vamos aproveitar aqui para abraçar as pessoas que estão participando com a gente. Aqui o pessoal aqui da Rádio Cidade FM lá de Fortaleza dos Nogueiras. Lá é o Paulo Artaguinã e também a Jô de Souza. Ele diz muito bom dia a todos, mande um alô para o senhor Braguinha. Um alô para você, viu? Muito bom dia para você, viu, senhor Braguinha? Obrigado pelo carinho da sua teleaudiência. Participando aqui com a gente também o Paulo Montanha. Paulo Montanha diz bom dia, Jauber. Tô ligado no programa Central Manhã. Só faltou o Paulo nos informar aonde ele está nos acompanhando. Se é na região metropolitana, na região da Grande Ilha, ou se na região lá de Cachoeira Grande. O Paulo Montanha aqui é um dos grandes mestres aí da área do turismo. Tá faltando você aqui para falar um pouco mais de turismo, viu, Paulo? Tem mais aqui o Ribamar Fernandes. Ele diz bom dia, Jauber. Um bom trabalho a todos. Obrigado também, viu, seu Ribamar Fernandes, que é irmão aqui do nosso diretor-presidente, Humberto Fernandes. Tem mais aqui, quem mais está participando com a gente aqui, o Antônio Carlos Souza. Ele diz Carlinhos da Rádio Turiaçu FM, acompanhando o programa. Bom dia, Carlinhos. Bom dia e obrigado aí pelo carinho da sua teleaudiência. Quem mais participa com a gente? Francisco Gomes. Bom dia, Carlos Oz. Não é Carlos Oz. Carlos Oz estava nesses outros dias com o Humberto. Bom dia a todos. Tem o Joilson Rodrigues. Bom dia. É Joilson da APACO. Olha, da APACO, na Cidade Operária, também participando com a gente. Tem mais a Sebastiana Mendes, também mandando aqui um bom dia. Ele diz aqui, o Paulo Montanha volta a mensagem aqui novamente. Ele diz hoje teremos entrevista com o nosso governador Carlos Brandão, isso mesmo. Estamos na expectativa, o Humberto já está lá para o estudo avançado e a perspectiva é que daqui a pouco teremos essa entrevista, é mais uma exclusiva que será concedida pelo governador Carlos Brandão aqui à nossa Central de Notícias Brasil. Mas agora vamos retornar à capital federal, desta vez com o repórter Nildo Costa. Nildo, muito bom dia para você. O que é que há de novidades ainda aí na capital federal, Nildo? E os alimentos?
Olá, bom dia, Jauber. Opa,
você acha que os alimentos ficarão baratos ou isso aí é só conversa mesmo? Dá pra gente confiar, Nildo?
Eu acho que a esperança é a última que morre, né? Você sempre que tem que ver uma luz, você tem que ver sempre uma luz no fundo do túnel, né? Bom dia pra você, Jauber. Bom dia, nossa produção.
Vou te falar uma coisa, Nildo. Aqui em São Luís as coisas estão caras demais, viu? Estão muito caras.
Todo lugar,
do jeito que está, tá difícil para picanha, viu?
Todos os lugares, está muito difícil a coisa. Bom dia também para o Roberto Fernandes, bom dia ao nosso governador Carlos Brandão, que daqui a pouquinho estará conversando com os maranhenses aqui através do Central Manhã. Pois é, sobre esse assunto, ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou que o governo vai tomar as medidas para tentar baixar, os preços dos alimentos. Essa declaração foi nessa quarta-feira, como disse durante o programa Bom Dia Ministro da EBC. O ministro disse que vai se reunir com os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, também do Ministério da Fazenda, para tentar achar uma saída, né, para baixar esses preços. Mas ele disse também que o consumidor precisa pechinchar, o governador precisa gastar sola dos sapatos, Jalber, correndo atrás dos mercados aí para ver se onde acha mais barato.
Isso
aqui em Brasília
bastante,
mesmo tem,
viu,
muitas opções.
Viu, Nildo? Isso eu sei fazer
isso
bastante,
também. Eu também gasto meio tanque de gasolina.
A gente é obrigado a fazer isso.
Obrigado, evidentemente, né? Mas ele falou isso ontem, vamos acompanhar o que disse aí o ministro Rui Costa.
Tivemos um impacto em 2024, foi um ano atípico do ponto de vista climático. Nós tivemos forte seca em muitas regiões e em outras muita chuva. Em algumas regiões nós tivemos as duas coisas. No Rio Grande do Sul, no início do ano, foi muita seca e no segundo semestre, muita chuva. Então, isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024 e isso fez com que, obviamente, se tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor e de vários produtos, e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. A questão da exportação e do aumento do poder aquisitivo, isso também pressiona preço, evidente. Se aumenta o consumo, as pessoas que vendem vão testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar cada vez mais. Se quem está vendendo sabe que a pessoa está com a renda maior, está com salário maior, o vendedor, o comerciante, quem produz, vai testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar um preço maior. Isso tende, se o consumidor não pesquisar muito, não pechinchar bastante, tende a puxar uma elevação de preço. Então essa é uma agenda importante que nós vamos monitorar e acompanhar daqui para frente, porque isso é fundamental para garantir o aumento do poder aquisitivo, porque não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção, você não sobe o poder aquisitivo das pessoas.
Eu acredito até que está subindo uma proporção até maior, viu, Dildo?
Pois é, o meu caro Jalber Pereira, essa colocação do ministro aí, ela ficou um pouquinho aquilo que a expectativa, né? Não é porque a pessoa muda de seu patamar de renda, né, que consegue um emprego e consegue ganhar mais, que vai ter que ter essa postura aí. Eu não acredito nisso, que o comerciante, o empresariado, eu acho que o empresariado é quem quer vender mais. Então, eu acho que ele não tem esse tempo para balancear se você quer comprar mais ou menos. Não, ele quer vender. Né, que negócio realmente está complicado. Mas, enfim, está aí a fala do ministro Rui Costa. E que, Jalber, para fechar aqui, é o seguinte, dentro daquilo que o presidente Luiz Inácio Lula falou no início da semana, naquela primeira reunião ministerial desse ano de 2025, ele chamou hoje para conversar, talvez para alinhar algum tipo aí de comunicação, né, que tem um novo gestor aí da comunicação da Presidência da República. Hoje à tarde, às 15 horas, está marcada aqui uma reunião com o próprio Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o ministro da Secretaria de Comunicação Social, o Sidônio Palmeira. Né? E também vai ter aí a participação do secretário especial de análise governamental da Casa Civil, que é o Bruno Moretti. E eles vão discutir algumas linhas de comunicações, vamos ver como é que vai se sobreviver, porque o governo está ainda sofrendo os impactos daquelas desinformações a respeito do Pix. Jalber.
Obrigado, grande Nildo Costa. Amanhã você volta também com outras informações, mas claro, vamos ficar na torcida, porque a situação realmente está muito complicada. E como disse o ministro, não adianta você aumentar cento e poucos reais e as coisas subirem na mesma proporção. Até acredito que aqui no Maranhão está subindo até numa proporção maior. E fica difícil, cada vez mais vai ficar muito mais complicada para o consumidor. Então é necessário que realmente tenha essa retenção de custos. Obrigado, Nildo. Felicidade para você. Tá, tivemos então a participação do Nildo Costa também lá da Capital Federal. Daqui a pouco teremos a participação de Humberto, já está no ponto? É, daqui a pouco teremos a participação de Humberto, diretamente lá do nosso estúdio avançado, que fica no centro da capital maranhense. Mas, quanto isso, vamos trazer outras informações. Olha, gente, a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, participou da reabertura dos trabalhos do Tribunal de Justiça do Maranhão para prestigiar o evento. Vamos acompanhar.
A solenidade de abertura do ano judiciário contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, que ressaltou a importância da justiça maranhense e enfatizou a harmonia entre os poderes.
A harmonia entre os poderes é fundamental para um desenvolvimento do bom trabalho no Estado, né? E nós ficamos muito felizes de participar nesse momento da abertura dos trabalhos do Judiciário, que tem à frente o desembargador Frois como presidente, e está fazendo um grande trabalho. Então, nós estamos aqui para simplesmente reafirmar essa parceria e essa harmonia entre o Legislativo e o Judiciário.
Em seu pronunciamento, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado tratou das expectativas para 2025. Frois Sobrinho observou que o desafio será fazer a justiça chegar aos vulneráveis, aos invisíveis e a todos aqueles que têm sede de justiça.
Nós temos 25 novos juízes com novos servidores, vamos ganhar mais juízes e servidores para que todas as comarcas, até o final do ano, tenham um juiz titular para melhor prestar esse serviço à nossa comunidade e os projetos daquela comunidade que precisa da justiça, se tem fome e sede de justiça.
O ministro Flávio Dino veio representando o presidente do Supremo Tribunal Federal e, em sua fala, enfatizou o bom trabalho da justiça maranhense.
O Tribunal de Justiça é um dos tribunais mais antigos do Brasil, por isso...
Essa matéria aqui, pelo pessoal que acabou nos enviando, essa solenidade que aconteceu ontem, inclusive, com a presença da presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale. Olha, vamos ter que ir a um rápido intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você pelas ondas da sua emissora. Estando só.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã. Aqui aproveitar para mandar aqui o nosso abraço às pessoas que nos acompanham. Olha, o Haroldo Nascimento, ele diz aqui, o Haroldo Nascimento, estou ligado na cidade de Paulo Ramos. Obrigado aí pelo carinho da sintonia, as pessoas que nos acompanham, principalmente no interior do estado. Aproveitar então para mandar o nosso abraço às pessoas lá em Paulo Ramos, em especial o grande Haroldo Nascimento. Participa com a gente também aqui o pessoal da revista Maranhão Turismo. Diz aqui, bom dia, acredito que seja o Mário do Turismo. Tem mais aqui a Gisela Barros, ela diz o seguinte: o Nildo esqueceu de falar que o governo não vai permitir a mudança de prazo de validade nos preços como nos Estados Unidos, faz para aguardar os supermercados. Ela continua aqui dizendo, lá nos Estados Unidos estão vendendo comida vencida. É uma lei local que prejudica a saúde dos consumidores. Ela continua. Tudo porque a oposição começou a falar de fiscalização como na época de fiscal do Sarney. Portanto, aqui a Gisela Barros participando com a gente, mas não diz realmente de onde está participando. Tem mais gente aqui, ó. A Sebastiana Mendes, Jauber, manda mensagem para Humberto falar com o governador sobre o reajuste dos professores e também sobre o 13º, não, o 15%, na verdade, que está bloqueado. Está aí uma pauta, então, para o nosso colega Humberto Fernandes perguntar ao governador daqui a pouco nessa entrevista exclusiva aqui à Central de Notícias Brasil. Mas agora vamos falar de uma ação muito importante. Olha, gente, capacitação em cultivo de plantas medicinais e também produção de xaropes e lambedores. Vamos acompanhar a reportagem.
Uma troca de saberes na comunidade Horticanaã, no município de Passo do Lumiar, está mudando a visão dos agricultores familiares da região. O governo do Maranhão, por meio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, realizou a qualificação em cultivo de plantas medicinais e produção de xaropes e lambedores.
Aqui nós estamos trabalhando uma capacitação que já é a terceira que a gente está fazendo e a primeira agora na comunidade Passo do Lumiar, sobre as plantas medicinais. Para quê? Para que a gente possa difundir nestas comunidades a necessidade de produzir as plantas medicinais como uma forma de consumir menos medicamentos, consumir menos produtos de farmácia e possam ter uma qualidade de vida melhor.
A capacitação contou com a presença de especialistas e agricultores da região.
Bom, na verdade, a gente está devolvendo para as comunidades o saber popular, só que de forma científica, né? E aqui a gente está conseguindo resgatar e, gente, a sensibilidade aqui das pessoas está sendo muito grande. Então, só em eles estarem participando ativamente, tanto da teoria e também hoje na prática, que a gente vai começar agora, onde eu vou poder ensinar e devolver a eles aquilo que eles sabem sobre lambedor, sobre xarope, sobre como fazer, né, um óleo, extrair um óleo. Então vai ser tudo muito, muito correto.
Traz muito alegria, né? Mais conhecimento, porque a gente já faz mesmo em casa mesmo o chazinho da gente, e isso traz para nós uma nova visão, né? De que esse chazinho, que a gente diz assim, é só um chazinho, só um xaropinho que a gente produz em casa, ele pode ser transformado, né? Ele pode ter outro valor.
O evento teve como principal objetivo incentivar a produção sustentável de plantas medicinais e a valorização de práticas tradicionais no preparo de xaropes e lambedores, promovendo o fortalecimento da agricultura familiar e o uso consciente da biodiversidade maranhense.
A maioria dos nossos agricultores já fazem a produção de plantas medicinais, né? E trazer o conhecimento da professora Calinha através do Farmácia Viva é de grande importância para a agricultura familiar do nosso município. Além de que outros projetos vão vir em parceria com o governo do estado. E hoje, nessa manhã prazerosa, encerramos aqui a nossa capacitação de plantas medicinais.
E agradecemos aí então a nossa repórter que participou com a gente, uma ação muito importante, porque sabemos que os primeiros medicamentos que as pessoas tiveram acesso foi justamente as plantas medicinais, que ainda tem algumas pessoas que cultivam, mas precisa que essa prática seja fortalecida, principalmente com ações do poder público. E olha, gente, ainda por falar em ações do campo, olha, a produção de macaxeiras foi o foco de um experimento promovido pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, que é a AGED. A atividade aconteceu no município de São José de Ribamar e contou com a participação de agricultores de toda a região. Vamos acompanhar a reportagem.
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Governo do Maranhão realizou uma manhã de colheita da parcela experimental dos arranjos produtivos da macaxeira. A atividade, que aconteceu na Unidade de Referência e Tecnologia na Comunidade São Brás dos Macacos, no município de São José de Ribamar, contou com a metodologia participativa de agricultores da região.
É um projeto
desenvolvido pela Diretoria de Pesquisa Agropecuária da AGERP, e estamos aqui na comunidade de São Brás, fazendo uma unidade, essa unidade para mostrar aos agricultores da região que é possível você produzir e colher duas ou mais culturas numa mesma área.
Além de fortalecer laços entre o governo do estado e produtores do Maranhão, a AGERP tem contribuído com vários projetos que incentivam a agricultura familiar, oferecendo capacitações e apoio.
A AGERP presente na agricultura familiar, presente com os agricultores familiares, fazendo com que eles possam ter uma melhor qualidade de vida e mais renda para poder ter uma vida mais tranquila. É isso que o governo do estado do Maranhão quer proporcionar e é isso que a AGERP tem tentado fazer e vem realizando.
Para nós foi de grande valia porque foi descoberta, né, para nós. Nós como agricultor, a gente tinha as outras técnicas e com a técnica deles a gente viu que a produção é bem maior, o ganho é bem maior, o conhecimento é bem maior. Então, para nós foi muito importante a parceria do governo do estado com a AGERP.
Além da colheita, houve a retirada de amostras de solo para análise laboratorial como etapa preparatória para as atividades previstas no Plano Plurianual 2025.
Dúvida, uma ação muito importante, é isso que os governos precisam fazer, investir no setor produtivo, no setor primário, para que deixamos de importar alimentos, grande parte deles. Tem que, principalmente os produtos das hortas, o hortifruti, tem que ser realmente incentivado, porque o Maranhão tem um potencial muito grande, talvez esteja faltando justamente um pouco mais essa injeção de ânimo, para que possa realmente produzir pelo menos parte da quantidade que todos os maranhenses precisam. Olha, gente, chegamos ao final de mais um Central Manhã. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, principalmente aqueles que enviaram suas mensagens através do nosso chat. Infelizmente, não foi possível a entrevista coletiva do nosso companheiro Beto Fernandes com o governador Carlos Brandão, mas amanhã vamos trazer em todos os detalhes aqui os determinados temas, principalmente aqueles que vocês estão mandando as perguntas, como aqui da Sebastiana Mendes, para que o governador possa responder e assim você acompanhar no Central Manhã desta sexta-feira. Então fica o convite para que você possa estar conosco neste mesmo horário aqui na sua emissora. Aí um detalhe, você também é o nosso convidado a estar conosco daqui a pouco na apresentação do seu Central Esportes e também no seu Ronda Central, trazendo as principais informações policiais do dia. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até nossa próxima oportunidade.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.